Nossa, nada a ver, né?
O podcast do audiovisual. Oi, eu sou a Luísa. Esse é mais um episódio do Nada a Ver, o podcast do audiovisual. Hoje a gente tá aqui para mais um cineclube, outro filme de Bollywood, dessa vez Toilet, A Love Story, de 2017, do diretor Shri Nairian Singh.
Boa.
Oi, eu sou Bianca.
Oi, eu sou Enzo.
Oi, eu sou o João.
A primeira pauta que eu quero levantar é se vocês acharam a comédia boa, se vocês gostaram do filme, embora a Binaca tenha chegado me dando um balde de água fria falando que ela não gostou.
Não, eu não gostei, eu dei 2 estrelas no Letterboxd.
Poxa vida, velho.
Poxa vida, Binaca.
Não,
poxa.
Eu também não coloquei o meu coraçãozinho no Letterboxd, mas tipo, sei lá. Eu tenho mixed feelings sobre esse filme, sendo bem sincero.
Por que tu tem mixed feelings, Enzo?
Mano, porque ele é uma bagunça.
Ele é uma bagunça.
Tipo, muito uma bagunça, tá ligado? Tipo, dava, sei lá. É que ele é muito... Ele traz um discurso bem legal, né, velho? Ele, tipo, traz um discurso sério, assim. Só que tem algumas falas que são meio bizarras. Dentro desse discurso, tipo, ao invés dele falar, deles falarem, ah não, tem uma parte que tipo, o Cash, ele vira pra câmera e ele fala, ah não, o governo tem um problema, o governo tem responsabilidade nesse problema, mas as pessoas também têm responsabilidade nesse problema. Até aí, tudo bem, ok, faz sentido. E aí, tipo, depois disso, aparece a Jaya, e ela fala que, tipo, ah não, o culpado pelo meu divórcio eram as mulheres que iam defecar no campo. E aí, tipo,
sim, mano.
Você podia falar, tipo, ah não, são essas pessoas de cabeça fechada, igual eles falam várias vezes ao longo do filme. Só que, tipo, tem algumas coisas que eles falam que tipo, confunde muito o discurso, sabe? E toda a parte que vai pra política.
A parte da política, o segundo ato do filme é uma bagunça.
Ah, não. O governo roubou, é verdade. Mas o governo roubou porque vocês negaram os banheiros que a gente deu pra vocês. E tipo, isso não faz sentido nenhum. É uma bagunça. Esse filme é realmente uma bagunça, tá ligado? Principalmente a parte do final. A parte do final é
a
tipo...
A parte da política desanda bastante.
É impressionante, assim. Ele vai muito longe. E, tipo... Mano, tem... Quando... Quando apareceu um shot de cima da cidade e dava pra ver claramente que era uma cidade grande, que é quando eles vão encontrar a política, e aparece o nome da cidade aqui embaixo, eu, tipo, literalmente, eu coloquei a mão na cabeça e eu perguntei, o que que tá acontecendo, velho?
Por que a gente veio pra cá?
Teve tipo... umas horas que eu comecei a pular umas partes porque tava me dando muito nervoso.
Não, tipo, dá pra entender, beleza? O filme dá pra entender. Só que ele é muito bagunçado. O primeiro roteiro que eu escrevi...
Era mais organizado que isso?
Não, não era. Era nesse mesmo teor, assim, sabe? No mesmo esquema dessa segunda parte. Ia pra vários lugares diferentes. Aparecia personagem depois de uma hora de filme. E... Mó loucura, tá ligado?
Então, eu acho que eu fui com expectativas muito altas. Mas...
Desculpa, eu tenho muita expectativa. Desculpa.
Mas assim, eu não odiei. Eu gostei do filme. É um filme leve, divertido. tem um aspecto social bem forte, mas não sei. Eu achei ele meio atropelado no final também.
Aí, viu? Ele é uma bagunça, velho. Não, tipo, eu estava me divertindo o tempo todo, sabe? Tipo, muito da hora e tal.
Tinha uma das primeiras cenas do cara casa com uma vaca já.
Isso!
Eu fiquei muito confusa com isso. Porque eles estavam falando do casamento, aí começou a falar um negócio tipo de leite, e eu fiquei tipo, mano, isso aí é.
Isso aí é! Sexual, oh my god, is that a sex reference?
E aí, o cara casou mesmo com uma vaca, eu fiquei.
Esse filme, comparando com o Bajirao, ele é bem mais difícil de entender. Se você, tipo, não pega que tipo, estamos na Índia, tá ligado? Porque o Bajirao é, tipo, ah, não, estamos na Índia. Mas, tipo, isso podia acontecer. Você pode colocar essa história em qualquer lugar. Esse filme, ele é muito...
Sim, você não pode. Tipo, esse filme é muito indiano.
É, ele, tipo, É muito fora da nossa realidade, assim. Tipo, o começo, eu não tava entendendo nada. E aí ele começou a falar, ah, não, é porque o mapa astral dele é todo errado e ele tem que casar com uma mina com 2 polegadas.
A Índia é muito forte nesse negócio de mapa astral, assim, de verdade mesmo. Tipo, tá, a cena foi feita pra mostrar que, olha, esse é um povoado muito, muito tradicional. Se o seu mapa astral não for tão favorável, você pode ter que acabar casando com uma vaca. Mas não é tão longe da realidade, assim, as pessoas acreditarem muito nisso.
E eu tava muito brisando, velho. Eu, tipo, eu tava muito confuso no começo. Aí depois eu comecei a entender um pouco. Beleza, ok. Aí eu comecei a entender, foi indo. E no final vira uma bagunça, né? Tipo, dá pra entender o final, mas, tipo, o final é muito sofrido, sabe? Tipo... Você sabe o que eu tava falando de Bajirao na última semana? Que o tom exagerado dele combinava muito com o filme?
Uhum.
Eu sinto que não combina tanto com esse filme, tá ligado? Tipo, tem o mesmo nível de exagero, assim. Mas, tipo, sai um pouco, tá ligado? Sai... um pouco do que ele talvez esteja se propondo a fazer. Talvez.
É que ele é uma comédia e aí, tipo, ele se propõe a tratar de um assunto sério. Às vezes eu acho que nem
isso
sempre
é meio...
funciona. Mas,
isso
tipo...
é meio estranho.
É, esse é, ele é o exagero dele e é, tipo, é bem comum em filme de comédia indiana. Eu
mano,
tenho
um
humor que acha isso muito engraçado.
Tem um momento que ele pula do teto e vai bater na galera que tá destruindo o banheiro dele, velho. E, tipo... Parece... É gravado. Essa cena é gravada como se fosse um filme de ação.
Sim.
Tem uns momentos que eu comecei a prestar atenção na trilha sonora. Mano, parecia muito que eu tava assistindo uma novela. Tem uma novela...
Sim, exatamente uma novela de 2 horas.
Teve uma novela...
Eu afirmei isso no último podcast, vocês foram avisados.
Teve uma novela da Globo que se chamava... Penúltima novela que tava passando antes do mundo acabar, que é... Antes do mundo acabar, eu tô falando antes da pandemia, tá?
Tipo, sim.
Antes do mundo acabar não é o nome de uma novela. É porque parece, né?
Podia, né?
Tinha uma novela que se chamava O Sétimo Guardião. E, tipo,
sim.
Todo final tocava a mesma música. Todo final do episódio tocava a mesma música. E era muito engraçado, porque, tipo, era sempre a mesma estrutura. Tocava a música, aí a música ia surgindo, aí a música alcançava um ápice, aí a música parava por um momento, e aí depois a música voltava com força total, assim, tá ligado? E tipo, tipo, eu comecei a reparar nesse filme, e tipo, tem umas cenas que são exatamente assim, tá ligado? Eles estão conversando, e pra deixar muito mais dramático, eles colocam uma trilha sonora muito dramática no fundo, tá ligado? É engraçado, sabe? Só que tipo... Eles também estão falando sobre umas coisas bem... Sei lá. Estranho. Ele é um filme estranho. Eu gostei dele em certas partes. É por isso que eu acho que eu tenho um mix de feelings dele. Tipo, eu acho que ele funciona muito bem em certas partes. Parece O Profissional. Vocês sabem do que eu tô falando? Do Leon?
Não.
Do filme da Natalie Portman?
Sim.
O filme tem umas partes... Esse filme, ele, tipo, tem o mesmo esquema. Ele é muito exagerado, mas, tipo... Em alguns momentos ele funciona muito bem. Em outros momentos ele é meio estranho, tá ligado? É a mesma coisa com esse filme, assim. Ele me deixa meio desconfortável em alguns momentos. Quando ele começa a perseguir ela...
Sim, tá mano.
Ele começa a tirar foto dela, tá ligado? Tipo, oh, chill out, dude. Tipo, não...
E aí depois ela leva um fora e ela começa a fazer a mesma coisa com ele.
Isso não faz o menor sentido.
Eu acho que esse começo, que, tipo, é ele se apaixonando, é awkward. Ele é bem estranho, assim. Eu tava bem desconfortável assistindo essa parte.
Isso nunca aconteceria.
Eu tava bem desconfortável assistindo essa parte. Aí, depois, quando eles casam e tal, quando eles começam a namorar, e aí eles casam. E aí, tipo, essa parte eu tava curtindo do filme e tal, todo o conflito deles, antes da bagunça do final, até a bagunça do final eu tava curtindo um pouquinho, inclusive, a bagunça do final. Mas, tipo, é bem maluco, assim, sei lá. Mixed feelings. Eu não sei, eu não consigo concluir muito sobre esse filme.
Quando eu vi no final do filme que era inspirado numa história real, eu fiquei pensando, eu fiquei elaborando teorias, eu fiquei pensando que eles foram desenvolvendo o roteiro, aí faltava a história real e eles jogaram tudo ao mesmo tempo no final, assim.
Não, a história real é que a menina, ela casou com um cara e, tipo, na casa dele não tinha banheiro e ela fugiu na noite de núpcias de volta pra casa dos pais dela.
Mas não tem todo o esquema do divórcio? Ah, não, vamos se divorciar,
não
pra fazer mó rebuliço na mídia pra eles aceitarem de ter um banheiro.
Stonks!
Mano, ai, ai. Mas sei lá. Eu curti. Eu gosto das críticas que o filme faz, assim. Eu acho que ele é um filme indiano justamente por causa disso, tá ligado? Tipo,
por causa das críticas?
É porque casta existe até hoje na Índia, né?
Sim. Quer dizer, tipo, existe, mas legalmente abolida.
Mas existe.
Tipo, existe.
E esse é um negócio, tipo, até que ponto você deve levar a tradição, né, velho? Tipo, é um conflito bem indiano, assim, né?
Essa campanha que é mencionada no filme, tipo, da parte da burocracia e tal, teve essa campanha pra conseguir na Índia e tal, ela aconteceu de verdade, ela aconteceu em 2014, sobre o governo de um primeiro-ministro, cuja essa provavelmente foi a única boa ação do governo dele. E teve altos casos de corrupção e tudo mais, mas teve muito que o filme conta também, porque, tipo, em partes rurais da Índia, tem essa tradição muito forte, as pessoas simplesmente recusavam, elas não usavam o banheiro, e o governo também não fez um trabalho muito bom em explicar por que que elas deveriam usar os banheiros. E é um problema muito complicado. É até hoje, na verdade, porque a campanha foi um fracasso. E o filme tenta fazer um elogio a essa campanha e tudo mais. De que as pessoas deveriam usar banheiros e que a Índia não pode ser um banheiro a céu aberto. E, tipo, o filme ganhou bastante repercussão. Tanto que, no caso, a galera realmente gostou do filme. Tipo, ele foi o filme do ano no India Film Awards da escolha do público.
Caraca.
E o Bill Gates nomeou ele como uma das 6 boas coisas que aconteceram em 2017. Eu não sei de que vocês vão usar essa informação, mas a informação está aqui. Hoje eu ofereço pra vocês a lista de melhores filmes do Bill Gates. Amanhã, quem sabe?
Ele... Eu gosto desse conflito que ele traz, assim. Desse negócio de, tipo... Dessa tradição, e que a tradição é... Tipo, eles usaram o negócio do banheiro, mas casta é um problema muito mais sério, né? Porque
Sim.
esse negócio do banheiro é até um pouco cômico, e é uma comédia. Só que se a gente ampliar esse debate, né? Casta tá dentro desse debate.
Uhum.
E tipo, eu achei bem tranquilo. E fala um pouco sobre o lugar da mulher também, né? Porque, tipo, não é só... Ah, não, ela não está respeitando as nossas crenças, que o pai fala. É, tipo, ela não está aceitando o lugar de mulher dela de ir cagar no meio do mato, tá ligado? E, tipo, é um debate interessante, assim. Eu só não acho que ele é muito
bem formulado.
Eu acho que o filme é confuso, sabe? Ele é muito mais coeso do que uns filmes que eu assisti, assim, sabe? Pelo menos ele sabe sobre o que ele tá falando. Ele tem certeza qual é a mensagem que ele quer passar pra gente, sabe? Ele vai longe, assim, tipo, na estrutura.
Longe.
E, tipo, ele pega bem pesado, assim. É bem maluco, mas ele cumpre o objetivo dele, assim. Sei lá, eu não achei tão engraçado, assim. Sendo bem sincero. Mas, tipo, eu acho que quanto à mensagem que ele quer passar, eu acho que ele faz um bom trabalho, entre aspas também, com ressalvas. Porque, tipo, ele é bem na cara quando ele quer falar alguma coisa. Né?
Ele
tipo,
não
ele
é muito
vários,
sutil, né?
Ele tem vários monólogos, assim, tipo, não é
Mano,
só...
Mano, eu acho que eu não achei muito engraçado, porque eu tava muito em dúvida quando as coisas eram pra ser irônicas e quando não. Aí eu fiquei, tipo... Isso é sério?
Isso é sério? Eu gosto muito também, porque numa parte que eles vão, ele mostra como Os caras ficam usando partes do sânscrito pra tentar defender o posicionamento deles, mas ignoram outras. E eu fiquei, tipo, essa é uma crítica muito válida. Uhum. E aí eles saem em câmera lenta daquela cena.
Então, esse é o meu negócio com o filme, entendeu? Ele faz umas críticas muito boas. Só que, tipo, eu tenho dois problemas com isso. Ele não esconde, sabe? A crítica não fica no subtexto, assim. A crítica fica ali, sabe? Tipo, ele é um filme meio propagandista, até. Tipo, ele sabe sobre, sim, o que ele tá falando e ele quer mostrar na sua cara o que ele tá falando, entendeu? Eu tenho um pouco de problema com isso. Eu acho que quando você quer fazer um discurso no cinema, quando você quer provar o seu ponto, eu acho que é muito mais poderoso quando a audiência percebe sobre o que você tá falando em um momento do filme, sabe? Tipo, quando você não fala pra audiência, a própria audiência percebe. Eu acho que é bem mais forte. E, tipo, esse filme não faz isso. Esse filme só monólogos grandes sobre como a Índia não devia ser um esgoto a céu aberto. E tem um momento que, tipo, o Kesha escorrega na merda e cai na escada. Vocês lembram disso?
A avó do Kesha, né?
Isso. Ela escorrega na merda e cai no...
Eu não lembro dessa parte.
É a parte bem do final do filme, Binaca, tipo, que ela cai.
Ai,
e aí
talvez eu tenha pulado essa parte, porque teve umas partinhas no final que eu pulei.
Foi bem mais ou menos no final, quando o pai dele finalmente aceita o banheiro na casa dele.
Nossa, isso é muito merda, velho.
É.
Desculpa, sinceramente.
Foi muito ruim.
Isso, o pai dele, a mãe dele escorrega a merda e cai e vai cagar no banheiro no banheiro de verdade. E aí ele vai, joga o balde de água em cima dele e, tipo, essa é a minha transformação, porque a minha mãe escorregou na merda. Tipo, até agora o cara tava insistindo por 2 horas de filme que, tipo, não ia ter banheiro, e aí ele resolve, no último minuto de filme, falar, agora vai ter banheiro. Isso é muito mal feito, velho. Desculpa, mas...
E é super bizarro, porque ela fala assim, ah, eu quebrei meu osso. Aí ela olha assim pro banheiro. Não, aquela é a solução. É o banheiro.
Ah, essa cena realmente.
É complicado, né, velho?
É complicado, né, meu irmão?
Uma cena que eu acho que ilustra o que a Bianca falou, de não saber se é sério, se é irônico, é aquela que ela tá no mato junto com ele, que ele vai acompanhar ela. Aí o pai dele tá andando, tá dando umas voltas de moto, sei lá, de madrugada. Aí ele passa por ela, assim, e ele cai da moto e...
Sim, mano,
e é super dramático, só que é super bizarro.
Eu não sei se um filme de comédia era a melhor forma de tratar desse assunto.
Podia ser só um romance. Esse é o negócio, é que eu não sei se eles conseguiriam, tipo, sei lá. Talvez. Eu elogiei muito o estilo bollywoodiano no último episódio e eu achei que combinou bastante com o Bajirao. Mas eu acho que você tem que dosar também, né, velho? Tipo, eu acho que não rola muito bem aqui.
Mano, tem uma parte no final que começam a cantar uma música sobre banheiro e é, tipo, muito estranho.
Nossa, porque... mano!
Por que fizeram uma música pra isso?
É verdade. Ele...
Porque é um filme indiano, não sei explicar mais longe que isso, Binaca.
A letra, ela fala, eu só queria um banheiro, tá ligado? E tipo, não vamos cagar a céu aberto. Tipo, a letra é o quê? A letra está falando isso ativamente. Muito. É, meu Deus. Mas elogiar o filme.
Elogiar o filme, pera.
Não, não vou só malhar o filme. Tem coisas... Eu já falei que eu gostei do discurso, né? A atriz é muito boa.
Uhum.
A atriz que faz a Jaya é uma boa atriz. Eu não gostei muito do Kesha, sendo bem sincero. Mas a atriz que faz a Jaya...
Mano, eu odiei o Kesha. Ele foi uma das coisas que mais me incomodou no filme, assim. Caralho, que personagem merda.
Um dos personagens favoritos que eu tenho é o Naru, porque ele é o alívio cômico perfeito. Ele não erra em nenhuma cena dele. Toda cena de piada dele é muito boa. Só muito boa.
O melhor personagem do filme é o tio da Jaya.
Sim!
Que, tipo, sim, é o mano. Cara que gosta da atriz, das dançarinas e tal. Esse cara assume. É, tipo, o melhor personagem desse filme.
Ele tentando argumentar, falando que todo mundo assistiu os vídeos mesmo, então por que não assistir todo mundo em família?
Todo mundo em família, exatamente. Ah, é muito bom, velho. É que ele também representa um negócio muito legal, né, velho? Porque, tipo, ele fala que ele é um Brahman no filme. Então, teoricamente, ele é um sacerdote. Ele é dos caras que devia ser conservador religiosamente. Só que, tipo, ele não é, tá ligado? Ele é todo tranquilo, assim. Tipo, mesmo considerando... É, tipo, ele respeita a religião, ele fala das coisas e tal. Só que ele também tem esse negócio, essa questão um pouco mais liberal, né? Isso é legal, eu gosto do personagem dele.
O filme, ele também bate muito nisso, na questão de educação também, né? Porque ele é formado, e pelo que o filme dá a entender, ele é formado na faculdade japonesa.
É.
Tipo, a Jaya também entra muito que ela é tão progressista, porque ela teve acesso à educação porque o tio dela queria que ela tivesse.
Uhum.
Então, eu acho que esse é um dos pontos positivos, uma propaganda positiva que o filme faz também, assim. E, tipo, a educação abre a cabeça das pessoas e deixa a vida mais fácil, tipo, ter um banheiro dentro de casa.
Com certeza. E o pai da Jaya também é um bom personagem, sendo bem sincero. Tipo, ele é todo engraçado e tal, mas ele, tipo, tem umas boas ideias, tá ligado? Boas ideias, entre aspas, né?
Porque... Boas ideias, entre aspas.
Não, é porque, de novo, o discurso desse filme, ele é meio confuso. E aí tem um momento que ele vai pra cima da... Vai pra cima, metaforicamente, né? Vai pra cima com os argumentos da mãe da Jaya. E a mãe da Jaya tava falando pra ela voltar pra casa do marido e tal. E aí ele fala, tipo, ah, não, as mulheres desse país, o pior inimigo das mulheres desse país são as mulheres.
Esse é o problema que eu tenho com esse filme. Esse é o problema. O discurso dele, tipo, meio errado. Tipo, todas as atitudes feministas partem sempre dos caras. Menos da Jaya. Da Jaya parte dela, mas, tipo, do resto do filme parte muito mais dos homens. Eu fico, tipo,
e eles começam a, tipo... Ai, é culpa das mulheres que decidiram cagar seu aperto.
Exatamente. Eu acho que, apesar desse filme mostrar na sua cara o que ele quer falar, ele tem problemas em se expressar, sabe? Tipo, ele tem problemas...
Ele é um...
Exato, era isso que eu ia falar, mas...
Corta.
Ele lá vem os golfinhos no podcast novamente.
Ele tem problema em formular o que ele tá pensando. Então, o que eu acho que ele queria falar? A sociedade tá tão afundada nessa questão da tradição que até as mulheres não conseguem ver como toda essa situação afeta elas de um jeito ruim em respeito à tradição, tá ligado? Eu acho que o filme tá, tipo, batendo na cara da tradição. É isso que o filme tá fazendo. Só que, tipo, por que o filme tem esse negócio de fazer... de efeito, ele não se expressa muito bem nisso, sabe? Não, não é culpa das mulheres, é culpa da sociedade, tá ligado? A sociedade tá afundada, não é culpa particularmente, ah não, as mulheres devia partir delas a vontade de não cagar a céu aberto. Isso é meio...
É meio errado. Tipo, eu entendo o que ele quer dizer. É que, por exemplo, se uma mulher que nem a Jaya resolve falar, tipo, não, eu não vou aceitar isso, talvez ela não tenha tanto apoio. Quanto a mensagem que o filme quer passar é que esse tipo de atitude devia ter mais apoio entre as mulheres. Mas, tipo, eu também acho que você que ele se expressa mal. Ele se expressa muito mal e acaba ficando tosco. Pra não ser de mau gosto, de certos pontos.
Sim. É que a questão não é, tipo, ah, não, é culpa das mulheres. A questão é que, tipo, elas não estão apoiando...
É culpa de uma tradição absurda.
Por causa da tradição absurda, exatamente. Então, tipo, é um problema da tradição. O filme não formula isso muito bem, mas, tipo...
É.
É um problema da tradição. O filme tá contra a tradição. A tradição que é o problema do filme. O que é muito engraçado, né? Porque a primeira coisa que aparece no filme é um letreiro falando, tipo, nós não queremos desrespeitar nenhuma crença ou qualquer
Sim.
coisa assim.
Mano, mas no Bar Geral também teve isso, né? É um negócio que, tipo, todos os filmes indianos têm.
Era isso que eu queria perguntar pra você, Luísa. Isso é um filme que aparece como a questão religiosa e de cá, essa coisa
Sempre que
religiosa.
Aparece alguma coisa de questão religiosa, aparece esse tipo de letreiro, sim. Sempre.
E também
Sempre.
Teve...
Toda vez que toca de leve, nós nunca aparece.
Tipo, nenhum animal foi maltratado na produção desse filme.
Ah, é por causa da vaca.
É por causa da vaca.
Não, é sério. Todo filme que, tipo... É...
Aquela cena que o Naruto fica imaginando a lua de mel do Chapéu
Toda...
Eles estão, tipo, nos Alpes Suíços. É muito bom.
Todo filme que tem animais sendo usados precisa de, tipo, um certificado que eles não maltrataram nenhum animal, tá ligado? Só que, tipo, isso aparece nos créditos finais, geralmente, tipo... Nos Estados Unidos é um selinho, assim. É um carimbo que tem no final nos créditos finais do filme, sabe?
Não, é porque, tipo, normalmente é um bagulhinho pequeno, assim, tipo... E nesses filmes, ele é no começo do filme e ainda é, tipo, lido em voz alta, assim.
É porque é uma vaca também, né? Eu acho que tem uma questão mais delicada porque é um animal sagrado.
Tipo, no Dubai Geral teve um monte de cavalo. Eu não lembro de ter isso.
Eu acho que teve sim no Dubai Geral. Eu lembro que tinha.
Eu costumo pular tudo isso, na verdade, de começar o filme. Talvez eu não devesse. Talvez eu devesse me preocupar se eles estão machucando animais. Mas eu acho que, sei lá. Eu quero muito começar o filme.
Ah, já tá feito. जागूं सारी रैन प्यार तेरा सुबह की तेरे सुबह की तेरे न प्यार तेरा सुबह की तेरे
Indiana tem uma entrada muito longa, né? Tipo, aparece os logos das produtoras que tem 1 minuto e meio, e eu não sei porque eles têm 1 minuto e meio, e é um animatic muito trabalhado, sabe? Que é, tipo, é bonito, mas...
Sim, nossa. Eu fiquei esperando quando que ia ser o começo do filme, e era só mais um...
Era isso que eu ia falar isso também. Mano, eu acho que tem algo a se falar sobre a quantidade de produtoras que precisam existir pra fazer esses filmes, né, velho? Porque, tipo, em Bajirao tem muitos logos no começo do filme também.
Sim.
Sabe? Quanto que esse filme gastou?
Peraí, eu vou pegar números exatos. Ele não gastou tanto, ele não é um filme tão caro. Dá pra perceber um pouquinho, porque os efeitos especiais dele não são tão bons assim.
Nossa, tipo, vou te falar.
Aquela noite americana foi ruim.
Dava pra ver ali que eles estavam no mundo verde várias vezes. Velho.
Sim.
Tem uma parte que ele tá conversando com os amigos motoqueiros dele, sei lá, tá ligado?
Os amigos motoqueiros, o clube da motoca.
Que tem o jornalista lá no meio, que ele tá vendo um trem. Mano, aquele trem é muito falso, velho. E aí depois o contorno do corpo deles é todo bizarro por causa do fundo verde, velho. E tipo, nada contra, tá ligado? Mas o que custa você gravar em locação? Tipo, custa bastante, mas sei lá, talvez ficasse mais bonito, né?
Tem umas partes também que dá muito pra perceber que, tipo, olha, o céu, acho... tipo, dá pra gravar perfeitamente, que, tipo, todas as cenas de noite foram gravadas de dia.
Foram 40 milhões de dólares, eu acho.
Quê?
Que?
Não.
Calma.
Não, Minhoca, não.
Deve ter algo errado na minha conta, então.
Pera, o budget é o... O quanto eles gastaram, né?
É.
Ah, não, isso foi a bilheteria, eu falei errado.
É, a bilheteria dele foi bem alta, ele foi muito, muito sucesso, tipo, tanto que eu falei, ele ganhou com o melhor filme no prêmio da Índia, tem dois melhores filmes do ano, tem o pelo júri e pelo público, pelo voto popular do público. Tanto que eu devia ter falado isso no do Bajirao, o Bajirao ganhou o do júri, não do público, ele não ganhou os dois.
Não, tá, foram 4 milhões de dólares.
Ah, não é tanta coisa assim. Não, é, tipo, bastante coisa, de qualquer
bastante
forma.
Bastante coisa pra isso.
É, tipo...
Bastante coisa. Todos os filmes indianos têm uma produção muito grande, né, tio?
Então,
tanto que o Luiz falou de tantas produtoras pra fazer um filme, né? Quanta burocracias.
Era isso que eu tava falando, porque eles gastam bastante, né, velho? Então o financiamento tem que vir de vários lugares diferentes. Tipo, quando você vê isso num filme americano, quando você vê, tipo, vários logos num filme americano aparecendo antes do filme começar, isso é um sinal de que provavelmente o filme vai ser ruim. Porque ou ele teve muito problema pra conseguir financiamento porque era um filme que ninguém acreditava, ou ele teve muito problema pra conseguir financiamento, porque, tipo, foi trocando de mão, deu pra ser feito. Então, tipo, é muito legal esse negócio das das produtoras indianas se juntarem pra fazer um filme, né, velho? Porque provavelmente elas não têm muito dinheiro pra investir também. Não é um negócio que, tipo, é uma produtora só. É muito grande, assim, né? Legal.
Não, tem uma principal, né? Por exemplo, a do Bajirao era a Eros International, né? E ela faz uns filmes muito bons, são os filmes mais famosos, eu acho, indiano, vieram dela. Mas assim, é o que você falou, tipo, não segue a mesma regra. Se você vê, todo filme indiano vai ter, tipo, 1001 logos de produtoras diferentes no começo. Isso não vai significar que o filme vai ser. É só o jeito que eles fazem pra fazer filme. É diferente. É, junta muita gente mesmo. Foi 4 milhões pra produzir o filme arrecadou 44, tá ligado?
Uhum.
É muito absurdo como eles conseguem arrecadar tanto filme. E como ele também vende, porque tem vários lançamentos, né? Tem um lançamento na Índia, e aí você lança pro resto da Ásia, e aí, de repente, você pode fazer o que eles chamam de overseas, que é estrear nos Estados Unidos, no resto do lado esquerdo do mundo. Mas...
lado esquerdo...
esquerdo, considerando a linha aí do lado da Índia, né? Porque pra Índia nós estamos à esquerda, né? Ou não?
É porque o mundo é um globo.
Olhando pro
mapa. Olhando pro mapa. Na esquerda
olhando pro mapa. Tá olhando pra aquele mapa aberto, que eu esqueci qual que é a planificação o nome, mas olhando pra aquele mapa aberto, se você olhar a Índia, a gente tá à esquerda da Índia.
Isso, sim. O mapa comum, sim.
É porque, tipo, eles chamam de outros territórios ou overseas, é quando eles vendem pra Austrália e pra Europa e pros Estados Unidos. Todos os mares mesmo.
Uhum. É. E eu tava falando desse negócio das produtoras, porque, tipo, o grande Paulo Emílio Salles Gomes coloca a Índia e o Brasil, tipo, no mesmo patamar, né, de subdesenvolvimento, assim. No mesmo patamar, entre aspas. No mesmo grupo de países que tem um subdesenvolvimento cinematográfico. É engraçado, porque, tipo, quando você vai assistir um filme brasileiro, você não tem tantas produtoras se juntando pra tentar fazer um filme. É um negócio que difere a Índia e aqui.
Sim, tanto que no mesmo texto ele fala que a Índia, ela conseguiu criar uma linguagem cinematográfica própria. Ela não tenta mais copiar filme americano, por exemplo.
Sim.
Ela não tenta, no caso ela faz graça com muito filme americano, e é muito bom.
Uhum.
Mas ela não tenta mais, tipo, essa linguagem que a gente acha exagerada é a linguagem que eles encontraram e que agrada eles, tá ligado? E eles são tipo, eu não ligo se não agrada vocês.
Sim.
Agrada a gente. E tipo, a gente vai continuar fazendo. E eu acho isso muito bom, na verdade. Eu gosto bastante de filme indiano por causa disso, sabe? Tipo, no começo te causa um certo estranhamento, porque é tudo bem absurdo. Também tem existe muito, porque todas as maiores piadas que fazem com filmes indianos e que pegam aqueles gifs que tem umas cenas que são... completamente anulando aspectos da
física. O cara que pega a metralhadora assim, um leque de metralhadoras na frente dele, assim, né? Aquele é muito bom.
É porque esses daí são tirados de paródias. Paródia é feito tipo, vamos anular todas as leis da lógica e da física. É isso que eu lembrei do gif da metralhadora. E que, tipo, eu acho um movimento muito válido você encontrar, tipo, nossa, isso se adequa ao que as pessoas do nosso país gostam. São do nosso país, na verdade, é porque os filmes indianos arrasam em premiações asiáticas, na verdade. Principalmente no quesito coreografia, porque isso é um quesito de premiação de filme na Ásia.
Que incrível.
É incrível, né? Porque a gente não tem um Oscar de melhor coreografia.
Não, mas é um negócio que não tem, né? De várias... A gente não tem... É um negócio que difere, assim, no cinema brasileiro.
Segundo o texto do Paulo Emílio, nós não temos uma linguagem cinematográfica própria.
Também.
E aí, o texto do Paulo Emílio que é esse?
É o
do Calil.
Ok.
É cinema, okay. Trajetória no desenvolvimento? Ponto de interrogação.
É.
Exatamente.
Meu Deus. Lê, é da...
Mas é o que eu tava falando dos efeitos especiais. Eu queria ouvir um comentário do João, porque no último podcast eu descobri que eu interrompi o João várias vezes. Eu me senti culpada.
Relaxa. Eu não lembro disso, aliás. Eu acho que você não interrompeu tanto assim. Então, eu não percebi tantos efeitos especiais porque eu vi pelo celular. Então, eu não vi tanto essas partes toscas que vocês viram. Mas, assim, realmente, não é tão incrível, não. Até comparando com o Bajirao é bem mais interessante, que ele tem uma linguagem própria. própria não, mas escolheram ser meio cartunesco, assim. Mas o... Esse eu acho que é, pelo menos, eu não sei, dos dois filmes indianos que eu vi até agora, as cenas de dança nunca decepcionam, né? Eu achei que é bem legal essa.
Não decepciona. Ela é engraçada e ela não decepcionou. Tanto que eu vi essa cena de dança, tipo, porque tipo, foi um absurdo pra convencer o meu namorado que odeia ver filme, porque ele não gosta de passar uma hora e meia sentado vendo alguma coisa. Eu embora ele maratonianinho a tarde inteira. Poxa. Mas ele passou 2 meses cantando essa música sem parar do meu lado. É uma música muito boa.
A do Me Bate com Força? Essa música? É dessa música que você tá falando?
Tá mais estreito, por favor.
Essa parte também, eu fiquei pensando, caraca, que filme awkward, né, velho? Tipo, que bizarro.
Sim. Eu acho que a parte que eu mais ri do filme foi essa mesmo, porque eu comecei a rir na hora que eles se vestiram, como se eles, sei lá, se eles fossem pra uma baladinha, assim, pra um evento mó tradicional, sei lá.
É porque é o Holly, né? Ele tem outro fato interessante, né? Ele faz questão de mostrar pra gente que o Keshav tem uma coleção de óculos escuros do lado do espelho.
Eu tinha reparado nisso.
Você não reparou nisso?
Não.
Eu também não.
Ele tem, você pode ver, quando ele tá se arrumando pro primeiro role que tem, né? Porque tem dois roles. Tem um que é quando eles ainda não tinham nada, e outro depois que eles estavam naquela parte que eles estavam indo pro divórcio já. A Jaya não tava mais morando com o Keshav. Tipo, da primeira vez que ele tá se arrumando, se perfumando, mostra assim lá no espelho dele, ele tem uma estantezinha, tipo, tem caixotinhos ali, em cada caixotinho tem um óculos diferente. Eu contei pelo menos uns 6 óculos.
Meu Deus.
Meu Deus.
Construção de personagem.
E as roupas dele todas, né, velho? Tipo, tem uma camiseta que ele vai pro primeiro role, que é uma camiseta da
Nike.
Leves. Mas tá escrito Evils, tá ligado? Porque é um anagrama de Leves. Muito bom, velho.
Eu não julgo, eu já usei essas roupas. Eu não julgo. Mas é que, tipo, música é uma parte muito boa do filme, porque tem várias montagens musicais durante o filme inteiro pra mostrar uma passagem de tempo. E eu sou uma pessoa que gosta de fazer passagens musicais, então, assim, eu não julgo o editor do filme. E é muito bonitinho, porque a música tema deles é retomada várias vezes, né? Tanto que no final, quando eles estão lá na corte indo pro divórcio iminente deles, já que eles não conseguiram o resultado que eles queriam, e a Jaya disse que ela não queria voltar atrás, ele fala a letra da música pra ela.
Sim.
Ele vira e fala pra ela, pra ela parar de sorrir, que ele vai se apaixonar por ela. E eu fiquei... A história de amor dos dois me quebra. Vocês acharam convincente, apesar do stalker...
Não, mano, é que a parte do stalker é
não,
pesado,
eu não achei convincente.
É porque eles tinham carro de, tipo, filme tradicional indiano que acontece uma coisa mais ou menos parecida, que o cara fica indo atrás da mina, e aí, tipo, ela fica só dando fora nele, e aí, quando ela recebe um fora do cara, ele fala que vai desistir, ela vai atrás dele, volta, tudo mais. Não é por mim, céu. Mas...
Vai girar o Mastani, tem isso, né, velho?
Então, e eles fazem exatamente disso. Eles foi, tipo, numa situação completamente absurda pra você achar engraçado. Eu achei engraçado.
Mano, é porque, velho, complicado, tá ligado? Eu tava achando... É porque toca uma música muito fofa no fundo, e, tipo, que é o tema deles, e ele tirando foto dela escondido, e tipo, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado?
A minha parte favorita é quando ela vai fazer isso pela primeira vez, quando, tipo, é ela fazendo isso com ele, ele tá lendo um jornal, e ela passa gravando. E ela faz uma cara muito engraçada. E tipo, ai, eu não acredito que eu estou gravando ele. Muito bom. E depois, quando eles ficam juntos, vocês se separaram, que tem a montagem quando eles finalmente começam a sair, a namorar, né? Tem ela em cima, passeando em cima da Malika, né? Da vaca que é casada com o Keshav.
Não, quando tem a montagenzinha, depois que eles estão namorando, quando acabou a parte creepy do relacionamento... Eu tava achando, eu comecei a achar fofo. Tá?
Mas eu ainda tava incomodada.
O momento que eu mais achei fofo foi quando ele começou a levar ela de moto pra cagar no trem. Foi um momento que, tipo, ai, mano, que incrível, tá ligado? Tipo, ele realmente ama
ela. Não aceitem nada menos, meninas.
Todos os dias, não aceitem nada menos. Tipo, eu tava gostando, eu gostei do relacionamento deles depois que passou. É porque o filme é longo também, né? Então, quando chegou no final e eles iam se divorciar e tava mó... É porque o fato do filme ser uma bagunça no final me tirou um pouco emocionalmente do filme. Mas o meio do filme, assim, eu tava achando legal. Eu gostei do relacionamento deles. momento.
Quando ela decide que ela não vai pular do trem, né? Que ela vai embora.
Nossa, aquele momento quebrou o coração, né? Velho. Total.
Ele vai até o fim da plataforma perseguindo e falando pra ela puxar, pra avisar que é pra descer. E aí, tipo, ela não pula. Tipo, caralho, velho.
Poxa vida, velho.
Ele vende a moto pra fazer o banheiro pra ela, né, tio?
É, mano.
A moto era tudo na vida
dele. Ele realmente ama ela, né, velho? E aí o pai dele vai lá e quebra o banheiro.
O pai dele é muito cuzão sem limite. Ele xinga o Queixabe o tempo inteiro.
Ele mete o tapão na cara do Queixabe, velho. Em um determinado momento, vocês lembram disso?
Lembro. Ele tá criticando a avó dele, porque tecnicamente ela é a líder desse grupo de mulheres. É. Ele chega e bate na cara dele, tipo, brutal, meu.
Me dá um tapão na cara dele, velho.
Nossa, ele também fala, tipo, quando o Queixabe fala que ele quer casar, mas, tipo, a mulher não tem 2 polegares.
É, velho, fala, tipo...
Nossa, que eu mereci pra receber um inútil que nem você. E eu, tipo, nossa! Ok, a gente sente raiva de umas pessoas por causa de uma pastoral delas, mas não é pra tanto.
É por isso que eu achei muito não convincente quando ele joga o balde de água nele e fala, agora eu virei outra pessoa. Porque tipo, isso não faz sentido nenhum, velho. Você é um canalha por duas horas na minha frente. E agora, no último minuto, você resolve pedir desculpa.
E agora você vem na frente da minha salada pedir desculpa nos últimos 15 minutos
do filme. Exatamente,
agora?
Não, tem uma razão, né? É quando a mãe dele escorrega na merda.
É que a gente já falou bastante dessa parte do verdadeiro inimigo, é a burocracia governamental. Porque, tipo, a cena que ele simplesmente decide, tipo, eles vão demorar 11 meses, então eu vou trancar todos os banheiros da repartição pra trabalhar com você.
Perfeito, né, velho? Você nunca, como é que é? Você só sabe, se não é pessoal, você não luta pela coisa. É, esse é o negócio, entendeu? O filme fica fazendo várias frases de efeito que, tipo, não dizem nada no final das contas, tá ligado? Tipo...
Não faz sentido nenhum, isso não ia funcionar.
Pois é, né?
Pois é, né, camaradas? É que ele é um filme muito propagandista também, porque eu descobri que ele foi lançado um dia antes do dia da independência da Índia, né? Ele tenta fazer, tipo, uma visão mais bonita dessa campanha desse primeiro-ministro aí, que foi complicada.
Como é? Esse filme...
Esse filme lançou um dia antes do dia da independência da Índia. E, tipo, ele tenta ser bem propagandista, porque, na verdade, ele é, né?
Ele é, sim. Uhum. Com certeza. A gente roubou. Mas a gente roubou porque vocês não quiseram o banheiro.
Ai.
Jokes on you.
Ishq se bada bakheda jag mein na. Ishq se bada bakheda.
Pra enaltecer um pouquinho o filme, eu vou perguntar qual foi a cena favorita de vocês do filme, então. A minha, particularmente, que... é a imaginação do...
É,
do Naruto.
Ele falou isso.
Não tiver o Kamalika.
Essa é uma boa cena.
Essa é uma ótima cena. E o que deixa ela melhor é que ela simplesmente era 0% necessária, mas eles falaram, por que, que a gente não faz?
Tô pensando um pouco, mas acho que a minha foi a... É que ele conhece ela. Quando ele vai levar a bicicleta, leva a bicicleta errada. E é super bizarro. Eu gosto muito dessa cena.
Ele dá
porque...
meia volta, né?
Eu também gostei daquela cena no começo. Eu nem sei se era ele ou não, porque tipo no começo eu tava perdida em relação aos personagens. Que tem um cara no trator, assim. Aí ele tá, tipo, cantando as mulheres que estão na rua. Aí a outra pega, tipo, o bagulho que ela tava segurando e taca na cabeça dele. Ele cai na merda.
Outra cena muito boa. É a primeira vez que eles se conhecem. Que, tipo, ela tá xingando ele por não ter fechado a porta do banheiro. E ele tá vendo ela em câmera lenta, com o cabelo no vento.
Mano, esse negócio do banheiro, ele tá, tipo, presente em todos os momentos do filme, né, velho?
Sim, é tipo, a relação deles é realmente pautada inteira em volta de um banheiro.
É, velho, eles se conheceram por causa do banheiro.
Banheiro.
Né? A minha cena favorita, eu acho que, tipo, é quando tá tendo aquela montagem de vários políticos atendendo o telefone e tal. E aí tem um determinado político, como é que introduz ele? som de descarga, ele abre a porta do banheiro e sai falando no telefone com alguém. Essa foi a minha parte preferida. Porque, tipo, nesse momento, o filme tinha jogado a lógica pra longe, tá ligado? O filme já tinha, já tava naquela bagunça, naquela salada toda dele. Essa cena foi muito absurda, tá ligado? Tipo, foi toda essa parte do filme manifestada em uma cena só, tá ligado? Tipo, muito engraçado.
O filme usa, assim, simplesmente o argumento banheiro pra unir toda a bagunça que ele faz.
Sim. O banheiro é o fio condutor, né, velho? É. O filme, velho.
Também vou devolver de novo.
Ah, uma coisa que eu não entendi, qual que é o do fio na orelha quando você mija?
É uma espécie de tradição, tipo um fio sagrado. Eu não sei por que os homens têm que usar um fio sagrado quando eles vão fazer xixi. Na verdade, o único
que
o inteiro é o pai do Kishava, né?
Não, sim, mas é que eu achei muito aleatório, porque quando ele vai na casa da Kaia, o pai dela pergunta se ele usa o fio sagrado pra mijar, tipo...
É realmente inteiro pautado em banheiros.
Outra das minhas cenas preferidas é aquele argumento... Ah, sim! Ele assiste no computador, eu assisto na televisão, sua filha assiste também, vamos todo mundo assistir junto. Essa cena é muito boa.
É aquela figurinha do tubarão escrito argumentos.
Sim, argumentos.
Não sei, às vezes a figura do tio da Jaya me incomodou um pouquinho, porque ele mostra, tipo, ele é um cara mais liberal, mas às vezes mostra ele como um cara liberal demais.
Não, mas eu entendo como ele ser um cara que tira onda, tá? Ele é liberal e tal, não é questão dele ser liberal demais, né? Porque ele faz piadas. Como ele é liberal, ele se sente à vontade de fazer piada com qualquer conservador, tá ligado? E, tipo, a parte quando ele vai falar com o pai do Kesha e ele pergunta, ah não, você gosta dos filmes da Sunny Leone? E tipo, isso eu interpretei como ele claramente zoando o pai do Kesha, tá ligado? Tipo, quando ele zoa o Kesha, que ele puxa o Kesha e fala, você prefere determinada mina ou a Sunny Leone, tá ligado? E, tipo, acho que ele é só zoeiro, esse é o negócio dele. Não é um senhorzinho tarado. Eu acho que ele é só...
Bem zoeiro. E muito fã da Sunny, por acaso. Porque, tipo, ele dá a entender que a Sunny é uma cantora, na verdade, não é?
É, porque na Índia todo mundo canta e dança, né, velho? Não todo mundo, mas, tipo, os artistas
todo mundo que dança, canta e vice-versa.
E atua. Tipo, os artistas, eles são multitasking, assim. Tipo, sei lá, a Priyanka, certo? Levando em consideração. Ela canta, dança, atua, ela faz tudo, entendeu? Eu acho que tem um negócio desse, assim. Principalmente do tipo de... Tipo, se você pega um ator da Broadway, ele canta, dança e atua. Porque faz parte dos requisitos do trabalho dele, né? Não da Broadway. Dos musicais. Nem toda peça que passa na Broadway é um musical, né? Mas, tipo, é ou é? Eu tô brisando?
Eu acho que é.
Eu acho que é, né? Então, tipo, se você pega um ator da Broadway, ele canta, dança e atua. Porque, tipo... É isso que ele tem que fazer, faz parte do trabalho dele, são pré-requisitos do trabalho dele. Levando em consideração que cantar e dançar faz parte da linguagem do filme indiano, eu acho que todo mundo que atua tem que cantar e dançar também, tá ligado?
E todos então, cantam, mas todos dançam, pelo menos.
É um negócio que vem um pouco um pacote, assim, eles fazerem várias coisas diferentes.
Acho que é também engraçado porque o fato deles mencionarem a Sunny em tantas partes do filme também é outra parte dele próprio zoando a tradição, né? Tipo, batendo na tradição de novo, porque as pessoas acham vulgar, porque são clipes indianos que são mais de uma pegada mais ocidental, assim.
Uhum. Parecia K-pop. Não parecia? A parte que apareceu do clipe...
Parecia K-pop!
O clipe, é sério, eu não tô brincando. Parecia K-pop, velho. Tipo...
Não era K-pop, mas...
O Indian Pop, parece...
É o Indian Pop.
O Indian Pop, o clipe tava parecendo K-pop. Quando foca na TV por um momento, tipo, eu pensei, uou, uou, uou.
Is that a K-pop reference? Eu sei, eu não tinha parado pra pensar no assunto agora, mas agora que eu pensei, é também outra crítica suave.
Vamos para as recomendações, então.
Vamos para as recomendações, então, aqui. Alguém
tem uma recomendação, tem que pesquisar.
Agora eu vou ter que pensar, hein?
Eu vou ter que ir para lá. Peraí, eu vou abrir o Letterboxd.
Pensando em recomendar um dorama dessa vez. Tipo, a cena que eles se apaixonam é muito de um dorama, porque eles têm uma musiquinha tema, e tem uma cena em câmera lenta, e a musiquinha tema deles repete várias vezes, com eles lembrando uns do outro, e tipo, ah, that's dorama feelings. Fui longe agora. Mas se eu puder recomendar outro filme de comédia romântica indiano, é que, tipo, não é tecnicamente uma comédia, porque, assim, é uma releitura, entre muitas aspas, de Romeu e Julieta. Mas eu não sei se eu quero recomendar esse filme, porque ele é um pouco errado.
West Side Story? West Side Story é uma releitura de Romeu e Julieta.
Qual?
West Side Story.
Eu nunca falo desse filme. Mas é um filme indiano também, que se chama Ranlila, o nome do filme. Que é tipo, é Romeu e Julieta, mas é porque tipo, é uma cidade onde tem tipo, gangues. E eles são de duas gangues criminosas opostas. E esse é o filme. Mas ele é uma tragicomédia. Então assim, é Romeu e Julieta, então não digo que eu não avisei.
Eu vou indicar dois filmes.
Olha só, pra quem não tinha nenhum.
Tem uma novela dessa vez, Binka?
Não. É, o primeiro é Scott Pilgrim, porque envolve um incel e é tosco.
Porque envolve um incel e é tosco.
E o outro é Por Água Abaixo, porque tem a ver com banheiro.
Mano.
Saneamento básico.
Perfeito.
Calma, foi muito boa, foi muito preciso.
Vou deixar aqui de segunda recomendação saneamento básico, porque também é... Mais ou menos a mesma merda. História.
Não sei, eu não queria fazer essa indicação, porque não tem nada a ver, mas não veio outra coisa. Na hora dos diálogos, assim, por ser a última coisa meio pastelona, assim, que eu vi, eu vou indicar Maridinho de Luxo, porque, não sei.
Perfeito, Maridinho de Luxo.
É um filme brasileiro antigo, meio baseado na história do Senhora, do José de Alencar. E eu tô indicando mais porque eu lembrei de uma cena que o protagonista tá chegando na casa da mulher que vai pagar pra ele ser o marido dela. Aí tem um empregado da casa e eles começam a meio que discutir um debate intelectual super bizarro. Me lembrou um pouco as falas desse filme.
Você quer uma uva? Não, eu já sou.
Já sou.
Clássico, Maridinho de Luxo. Só falta eu, velho.
Sim, Enzo.
Ai, eu tava procurando alguma coisa a ver aqui que tinha a ver com tradição, velho. Ah, legal esse daqui. Beleza. É, nossa, eu vou levar muito longe.
Dança brava, Enzo.
Eu vou recomendar A Lagosta, do Yorgos.
Ai, eu ainda não vi.
Lanthimos. Que tem a ver sobre você ir contra o que a sociedade espera de você, tá ligado? É outro contexto, é outra coisa completamente. A Lagosta é, tipo, sobre... É mais sobre, tipo, relacionamentos e você ter que encontrar alguém, sabe? Pra, tipo, se casar e tal. Mas tem todo esse debate sobre você se rebelar contra esse negócio do que esperam de você. É isso. Dessa tradição e tal. Se rebelar contra o que a sociedade impõe a você. É sobre isso que a Lagosta é. E é engraçado pra caramba, velho. A Lagosta é muito bom. Mas é outro esquema, não é engraçado.
Não, outro esquema.
Mano, eu queria ver esse filme mexer.
Dark humor.
Indiano, é dark humor, é, total.
Meus amigos que viram esse filme, nenhum deles gostou.
Nossa, sério?
Uhum. Mas mano, eu ainda não assisti.
Eu tô recomendando aqui pra você, Bianca. Assiste. É bom, você vai, eu acho que você vai curtir, talvez. É que eu não sei muito do seu
gosto. Eu gosto.
Tem menos que a Binaca é caótica e evil.
Mas eu acho que
eu gosto da Favorita, então não sei. Foi o único outro que eu ouvi do Yorgos.
É porque a Favorita é num esquema meio diferente, né, velho? A Lagosta é mais no esquema do Yorgos, que todo mundo fala que nem um robô, essas coisas assim. Mas, tipo, o filme fica bem mais engraçado por causa disso. Ele é bem tocante em alguns momentos, ele é bem pesado em alguns momentos, mas em outros ele é bem, bem, bem engraçado. Muito engraçado mesmo.
Beleza,
é isso.
Eu vou assistir.
Então, esse foi mais um episódio do Nada a Ver, o podcast do audiovisual. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.
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 Tchau.